Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia. Obrigado por você estar aí na nossa programação. E agora nós vamos ficar juntos com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Hoje o nosso tema é esse, sofrimentos. Por isso nós estamos com a nossa equipe toda aqui a postos. Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, o Rogério Dias. Na coordenação técnica aqui, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o nosso companheiro Sérgio Martins aqui do meu lado. Nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Otávio Marques, que é da cidade de Blumenau, de Santa Catarina, e está com a gente aqui hoje, vai falar para a gente um pouquinho sobre sofrimentos. Otávio, bom dia, muito obrigado por você estar aqui, ter aceito o nosso convite e estar conosco aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar num programa maravilhoso como esse e podendo conversar a respeito dessa doutrina maravilhosa e que nos esclarece e oportuniza que nós tenhamos uma vida maravilhosa, cheia de esperança e de felicidade.
Muito obrigado pelas suas gentis palavras e nós é que estamos felizes com você aqui. Também estamos recebendo aqui hoje com muito carinho, muita alegria, o nosso companheiro que tem estado aqui conosco já algumas vezes, o Flávio Jubilato, que é atuante tarefeiro lá do Grupo Os Mensageiros, aí, que distribui aquelas lindas mensagens nas casas espíritas. Aí. Flávio, bom dia para você, a sua saudação para os nossos ouvintes.
Aos nossos queridos amigos, o meu cordial bom dia. É uma satisfação estar aqui na equipe. Muito obrigado.
Nós é que estamos felizes com você aqui, Flávio. Muito bem, nós estamos aqui nos reunidos hoje para falarmos sobre os sofrimentos. A maneira pela qual nós reagimos às circunstâncias do sofrimento varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas se resignam e aceitam o sofrimento sem reclamações. Outras, ao contrário, revoltam-se, xingam, reagem com raiva, agridem. O nosso programa de hoje estará analisando esse tema à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. E eu começo perguntando aqui para o Otávio. Otávio, os nossos sofrimentos são sempre consequência, decorrência dos nossos erros cometidos em encarnações anteriores?
Nem sempre, muitas vezes podem ser pedidos pelo próprio espírito, escolhidos pelo próprio espírito para que ele se depure, para que ele, passando por esses sofrimentos, por essas atribulações, ele vá adquirindo virtudes e vá crescendo e assambarcando conhecimentos para poder ser feliz e ser feliz a cada vez mais.
Agora, Otávio, você usou uma expressão interessante, ele diz assim, os nossos sofrimentos são necessários para que o espírito se depure. Agora, essa depuração significa que o sofrimento, ele burila, ele vai trabalhando o espírito, vai melhorando a condição dele viver, depurar significa isso na linguagem espírita?
Sem sombra de dúvidas, né? É uma forma de nós crescermos e aprendermos, da mesma forma que um aluno numa escola, ele passando pelas diversas provas, pelos diversos trabalhos, ele vai tendo dificuldade, mas ele vai enriquecendo-se e aprimorando-se no seu conhecimento, nas suas experiências. Assim somos nós, enquanto espíritos, precisamos passar por diversas experiências. Sofrer vai ser uma forma relativa. Podemos bem sofrer ou mal sofrer. Uhum. Mas, na verdade, eles nos trazem enriquecimento, conhecimento e aprendizado. Porque esse é o grande objetivo das nossas experiências aqui na Terra.
Perfeito. Otávio, conta uma coisa para mim. Você disse aí, o bem sofrer, o mal sofrer. Existe bem sofrer, Otávio? Conta isso, me explica isso melhor para a gente. O que é bem sofrer? O sofrimento é bom?
Na verdade, não, a doutrina não apregoa um masoquismo de buscar o sofrimento. Mas, veja, um professor, quando ele passa um trabalho para um aluno, ele pode encarar aquele trabalho com muita alegria, com oportunidade de aprendizado, de crescimento. Vai ter dificuldade naquele trabalho, mas, veja, existem aqueles alunos que quando recebem um trabalho de um professor, se chateiam, acham que o professor está fazendo aquilo para prejudicar, se revoltam, ficam desestimulados com o estudo, com o aprendizado. Assim, somos nós com relação a como encarar as provas e as dificuldades da vida. Elas nos aparecem, nós podemos encarar como se o professor, o grande mestre, o nosso Deus, né, o nosso grande Pai, nos oportuniza de nós crescermos bem, com felicidade, com alegria, até sofrendo um pouco, mas com a certeza de que esses sofrimentos, essas provas, essas dificuldades são para o nosso crescimento, ou nos revoltarmos, ou nos chatearmos, e achar que Deus é injusto, que Deus está querendo nos prejudicar, e descambar por outros caminhos, quando, na verdade, Deus quer o nosso bem, e nós é que escolhemos a forma como vamos sofrer ou não, ou se vamos sofrer, ou se vamos encarar aquilo com alegria e com felicidade.
Sérgio, queria fazer uma colocação, Sérgio?
O Otávio foi muito feliz nisso que ele estava dizendo, principalmente agora no final, quando ele falou que nós vamos escolher se vamos, né, sofrer ou não. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o resgate é obrigatório, mas o sofrimento é opcional. E a coisa é bem assim mesmo. Nós, na nossa vida diária, a gente tem um sem número de pequenos aborrecimentos, de pequenas dificuldades, tá certo? Tem gente que se desespera com isso. Tem gente que transforma a menor dificuldade assim numa tragédia, sabe? A pessoa enfrenta aquilo lá e sofre, e chora. Outras enfrentam grandes dificuldades e não se aborrecem, elas não se deixam desestruturar. É essa a diferença, é como você encara o sofrimento. Como você encara o sofrimento, não. Como você encara as suas dificuldades. E aí é que a gente começa a perceber que ser feliz é escolha. Ser feliz é uma escolha pessoal e intransferível. Eu é que vou escolher se eu vou ser feliz ou se eu vou ser infeliz. Todos nós temos dificuldades. A maneira como nós encaramos essas dificuldades é que faz a grande diferença.
Modifica, né? Valdir Manente queria fazer uma colocação.
A dor, algumas vezes, encarada com revolta, ela é muito mais dolorida. E ela é encarada como um aprendizado, como um burilamento do espírito, da alma, ela é diferente. É por isso que existe o bem sofrer e o mal sofrer, né? Ora você tá sofrendo com a revolta dolorida, e a hora você está sofrendo, mas está sabendo que isso está alimentando uma esperança sua de dias melhores, né?
Deixa eu perguntar aqui, Marinho, conta para o nosso ouvinte, se sofrer faz parte, sempre faz parte da vida, não tem jeito. Dá para ter uma vida sem sofrimento, Marinho? Uma vida onde a gente não passe por atribulações, não passe por dores, essas coisas todas. Dá para ter uma vida assim, Marinho?
Toribio, eu acho que nós temos aí na palavra sofrer uma questão também de vocabulário, sabe? Porque a imagem que nós fazemos do sofrer é sempre a imagem da dor, né? O sofrer é aquele sofrer que, por alguma forma, machuca a gente, né? Seja por uma dor física, uma dor moral, né? Mas, no entanto, o conceito de sofrer, de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec, é mais amplo. Ele transcende, né, a questão da dor. Se nós imaginarmos a dor é uma grande mestra, é uma grande professora de cada um de nós. Porque ela nos traz a lembrança, nos traz, vamos assim dizer, a razão da consequência dos nossos equívocos, dos nossos erros. Mas o sofrer, ele vai além disso, né? Sofre também a pessoa que está se empenhando muito para conquistar, realizar alguma coisa. Um aluno que vai numa boa escola, numa escola que demanda, que exige, que dá trabalho, que quer que o aluno aprenda, ele, entre aspas, sofre, porque ele tem que trabalhar muito para aquele aprendizado, não é? Uma mãe que está acalentando um filho no seu berço, que às vezes está com uma febre à noite, ela também sofre com aquilo, né? Mas aquele sofrimento é um sofrimento por amor, é um sofrimento que ela está doando dela naquele momento. Então nós temos vários aspectos relacionados com o sofrimento. Na questão do nosso tema de hoje, que nos parece estar mais focado para a questão da dor, se nós pudéssemos substituir a palavra sofrer por aprender, talvez nos ajudasse a compreender melhor. Agora, a sua pergunta, é sempre assim? Não, pode ser evitado, né? Nós também podemos aprender sem ser pela dor. Nós podemos aprender em sendo, vamos assim dizer, discípulos, aprendizes aplicados. Se nós seguimos os preceitos das leis divinas, que é amar, compreender, servir, cumprirmos bem com as nossas obrigações, certamente nós podemos aprender também e viver as consequências de tudo isso e ver como é bom sem necessidade de passar pela dor. Mas nós não somos tão aplicados assim. Uhum. Né?
Não, isso você está colocando uma coisa interessante, porque tem muito a ver com a nossa postura pessoal perante a dor, né? Perante o sofrimento. Como o próprio Otávio falou agora há pouco, né? O bem sofrer e o mal sofrer, aquilo que o Sérgio muito bem colocou, como nós entendemos, como nós analisamos isso. Né? Semeando a Boa Nova, o programa que analisa os temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos kardecistas. Hoje nós estamos falando sobre sofrimentos. Já aqui nos estúdios conosco também, o nosso companheiro Hélio Della Nossi, já está por aqui também, aguardando aqui para fazer os seus comentários. Hoje estamos recebendo aqui o nosso companheiro Otávio Marques, que é... O Otávio estava me dizendo aqui que ele é natural de Pernambuco, né, Otávio?
Isso mesmo.
E você também mora em Blumenau e também em São Paulo, né?
Isso.
Tem uma vida bastante atribulada, bastante sofrida, né, Otávio?
Pois é.
Mas no sentido do aprendizado, né?
Exatamente, como o Marinho falou muito bem.
Deixa eu perguntar uma coisa para você, já que nós estamos falando de aprendizado, de conquistas, porque você faz isso tudo porque você quer estar estudando, estar trabalhando, né? Esse aprendizado, essas conquistas, só ocorrem através do sofrimento? Não tem outro jeito da gente conseguir essas coisas sem sofrer?
É como o Marinho falou e o Sérgio falou, falaram muito bem, muito claramente, a opção é sempre nossa. Nós nascemos e fomos criados por Deus para sermos felizes, todos nós, sem exceções, e seremos felizes. Mas a velocidade, a forma como chegaremos nessa meta infindável, que será a felicidade, é sempre uma opção nossa. Se nós vamos seguir o caminho das atribulações, o caminho escuro, uma rua escura, uma rua cheia de buracos, ou se vamos pegar uma estrada um tanto quanto mais macia, mesmo que paguemos alguns pedágios, né, nós... A opção é sempre nossa. Deus nos dá o livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos fala muito bem a respeito do livre-arbítrio, quando trabalha a respeito da lei de liberdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e nos mostra que nós somos livres para escolher o caminho que nós vamos seguir. Então, seremos todos felizes, mas a velocidade que chegaremos a essa felicidade, ou se vamos chegar mais cedo, mais tarde, com mais sofrimento, com menos sofrimento, é sempre nossa. E a grande opção, né, à medida que nós vamos tomando essa consciência, como o Marinho falou de forma fantástica, é escolhermos cada vez mais o caminho do bem. Porque Jesus falou que o amor cobre a multidão de pecados. Nós não precisamos ficar aferrados a, porque na outra vida eu fiz isso e agora eu estou pagando dessa forma. Nós sempre temos opção através do bem, através da prática do amor no nosso dia a dia, com a nossa família, nos trabalhos sociais. Sempre temos a opção de fazermos o bem e ir nos enriquecendo com a felicidade sem precisar necessariamente passar por certas atribulações.
Otávio, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque algumas ocasiões, isso intriga um pouco as pessoas, o que eu vou te perguntar agora. As pessoas às vezes perguntam assim para a gente, Deus então quer o sofrimento, Deus quer que eu sofra, eu preciso sofrer para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir. As leis divinas, elas entendem, elas aceitam o sofrimento voluntário, aquele sofrimento, então eu vou sofrer bastante, eu vou procurar o sofrimento para que eu possa me beneficiar disso, para que eu possa ser beneficiado, que eu possa me melhorar. O sofrimento voluntário, ele é aceito pela lei divina, Otávio?
Vejamos, Deus, ele nos dá a liberdade de escolhermos aquilo que nós vamos querer. Mas, veja... os ensinamentos espíritas nos mostram que nós não precisamos procurar voluntariamente os sofrimentos. Nós precisamos sim procurar a felicidade. Mas muitas vezes nós, por consciências de culpa, por autopunição, que são muitas vezes desnecessárias, nós procuramos o sofrimento, mas isso não é necessário. O que Deus quer de nós, que na verdade é o que nós queremos, temos que querer de nós, é ser felizes, fazer o bem, fazer o amor, nos ajudarmos uns aos outros, e não o sofrimento. Deus deixa, porque Ele quer que nós aprendamos conscientemente e com livre-arbítrio, para que possamos crescer com consciência e sabendo dar valor àquela alegria.
Agora, deixa eu também perguntar o oposto para você, né? Você está dizendo que então o sofrimento voluntário é alguma coisa que não tem muito sentido a pessoa se entregar ao sofrimento totalmente. Falar, eu quero sofrer bastante para que eu possa me depurar, aprender. Não tem sentido isso, não é? Está contra a lei da evolução. O sofrimento, como você falou, tem que ser alguma coisa natural, o convívio natural com os sofrimentos da vida, né? Agora, e aquela situação do indivíduo que se resigna? O que significa se resignar diante dos sofrimentos? Significa ele se calar, ficar quieto? Estou sofrendo, não vou me calar, vou ficar quietinho, já estou, oba, ainda bem que chegou uma oportunidade de sofrer. É isso mesmo? Resignar significa isso? Se calar diante dos sofrimentos?
Não, de forma alguma. Pelo contrário, o Espírito Lázaro nos fala no Livro dos Espíritos a respeito da resignação e da obediência. Ele fala que a obediência é o consentimento da razão. Nós entendemos o processo e sabemos porque estamos passando por aquilo. Mas ele nos fala que a resignação é o consentimento do coração. Então, à medida que nós vamos com o coração compreendendo por que é que nós estamos sofrendo, nós não vamos ficar apegados ao sofrimento e alimentando aquilo. Mas, pelo contrário, nós vamos entender o processo e vamos entender que o nosso destino é a felicidade e vamos buscar, através do amor, através da prática ativa, atuante e sempre firme no bem, buscando nos melhorar, buscando sermos verdadeiros espíritos, verdadeiros cristãos, verdadeiros religiosos ou verdadeiros seres humanos do bem, como nos fala o Livro dos Espíritos, né? Então, não precisamos ser passivos, muito pelo contrário. Precisamos ter uma atitude ativa, como o Sérgio falou muito bem, para buscarmos, através do nosso esforço, da nossa dedicação, superar as nossas dificuldades, porque de forma alguma a doutrina espírita nos apregoa uma doutrina de martírio, muito pelo contrário, é uma doutrina libertadora, bem, e que nos estimula a sermos felizes e termos sempre atitudes, né?
Muito bom. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu acho que a essência é a prece da serenidade, né? É para a gente poder mudar aquelas coisas que a gente pode, para a gente aceitar aquelas coisas que a gente não pode mudar e principalmente de saber distinguir entre elas. Eu tenho até um exemplo prático que eu tive a oportunidade de presenciar nessa quinta-feira. Aqueles que são da região da ABC viram o quanto que caiu de água aqui nessa região, quanto a gente ficou ilhada.
Nós tivemos uma chuva muito forte na região do Grande ABC em São Paulo, não é,
Sérgio? E eu tive a oportunidade de ver um pessoal que estava ilhado num ônibus, sabe? Já era lá pelas suas 10 horas da noite e a coisa ainda ia longe, sabe? Eles não iam sair dali tão cedo. Quer dizer, trabalhador, preso ali, sabe? Cansado, possivelmente com fome, querendo chegar em casa, todo mundo devia estar nessa situação. Mas eles estavam fazendo uma farra tão grande dentro do ônibus, estavam brincando, o pessoal passava de moto pela região, eles brincavam, tiravam sarro, apareceu um repórter aí de um jornal para tirar a fotografia, eles fizeram uma farra. Quer dizer, é bem isso daí. Estavam presos no meio da enchente. Não podiam fazer absolutamente nada para mudar a situação. Tinham que aguardar aquilo lá passar. Mas não estavam sofrendo. Todo mundo ali estava com fome, estava cansado, estava querendo voltar para casa, sabia que não ia voltar tão cedo, mas estavam enfrentando aquela situação com serenidade. Não estavam sofrendo por uma situação daquela lá. Adiantava ficar chorando? Adiantava ficar desesperado? Não adiantava.
Não tinha necessidade, né? Muito bem. O nosso companheiro Otávio Marques é nosso convidado hoje. Otávio, que é natural lá de Pernambuco, né? E é também atuante tarefeiro da Seara Espírita. Aí tem estado trabalhando aí em São Paulo também, em Blumenau. Otávio, nós estamos recebendo uma pergunta aqui do João Carlos, e ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: até onde vai o bem sofrer e a indiferença, o relaxamento do deixar acontecer? Ou seja, né, até onde vai aquela história do bem sofrer e deixa assim mesmo para ver o que é, o laissez-faire, né? Deixa estar para ver como é que fica. Como medir isso? Como é que eu posso fazer para não cair nessa indiferença entre o deixa a si mesmo e o bem sofrer?
Agradecemos ao João Carlos a participação e o interesse, né, no nosso bate-papo. E vejamos que Deus nos deu, com muita sabedoria, o esquecimento do passado. E nós não sabemos aquilo que nós fizemos no passado. Então, a nossa atitude, como o Sérgio falou muito bem, ela deve ser uma atitude atuante sempre, para buscar crescer, sair do sofrimento, buscar através do amor, dos trabalhos, crescer. Mas jamais com atitudes passivas, no sentido de tá relaxando e deixando acontecer. Lógico que nós temos que ter paciência, resignação, mas a nossa atitude sempre tem que ser uma atitude atuante, sempre buscando crescer, buscando melhorar espiritualmente, ser feliz e deixando a cargo de Deus, como o Sérgio falou, né? O momento que atingiremos a felicidade, lógico que isso vai sempre depender da nossa atitude atuante. Um aluno na sala de aula, quando o professor passa o trabalho, se ele vai atingir uma boa nota cedo ou tarde, isso vai depender da sua atuação. Então,
deixa eu ler aqui uma colocação que chegou aqui da Terezinha. Muito obrigado, Terezinha. Ela diz assim que, na opinião dela, nós não devemos nos lamentar pelos nossos sofrimentos. Quando fazemos isso, nos tornamos pessoas desagradáveis. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas desagradáveis, perto de pessoas que estão assim. Flávio, você concorda com a nossa companheira, que é Terezinha, que ela diz assim que nós não devemos nos lamentar dos nossos sofrimentos? Aliás, o Flávio que está...
Perfeitamente.
Que está aqui com a gente hoje depois de uma experiência... longa recuperação, né,
Flávio? Eu tenho uma experiência própria, né? Uhum. Eu, no prazo de 8 meses, eu tive 3 internações.
13.
Três internações. Isso. Eu passei por momentos difíceis, mas nunca desanimei. Sempre falava com os médicos, com o pessoal do hospital, animando, sempre procurando fazer o melhor que eu pude, né? Inclusive até falando da doutrina.
Ah, é? Levou a doutrina espírita.
Levei a doutrina para lá, porque a minha esposa me mantinha com livros que a gente passava a fazer o evangelho todos os dias.
Quando você diz a doutrina espírita, significa que você levou o conhecimento cristão no ambiente onde você estava.
Então, né? Até eu vinha comentando com o companheiro, né, que tem um médico que chamava-se Dr. Tiago Menezes. E eu falei para ele se ele era paranaense. Ele falou não, que ele não tinha esse privilégio, mas ele era do mesmo lugar do Dr. Bezerra, né? Enfim, foi uma experiência própria que eu tive, e essa experiência foi de muita valia para mim, porque eu cresci muito, eu passei a me tornar uma pessoa diferente agora, eu estou compreendendo melhor o meu próximo. Estou procurando fazer muitas coisas que eu não fazia, apesar da gente estar na doutrina, né? Mas como vocês todos falaram, a gente é muito falho, né? Então eu estou procurando agora ter uma nova vida, uma nova concepção, um novo modo de viver.
Quer dizer, aquilo que a Terezinha estava falando, o nosso ouvinte. Aí, né? Você não é aquela pessoa chata, né?
Ela
usou o sofrimento para o seu bem, para o bem dos outros.
Ela tem toda razão quando ela fala que a gente se torna chato, né? Então é isso aí.
Muito bom.
Esse testemunho do Flávio é muito importante, porque a gente tem que aproveitar essas oportunidades, tá certo? É aquela questão, o que vai me adiantar ficar me lamentando, tá certo? É tentar encontrar o que existe de bom nessa história, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso me modificar com isso. A compreensão em relação ao próximo é uma coisa que o sofrimento nos ajuda e nos ajuda muito. Porque quando nós começamos a sentir a mesma dor que o próximo sofre, nós começamos a tentar fazer alguma coisa em relação ao bem, como o Otávio muito bem colocou. Porque muitas vezes a gente não tem uma não passou por uma situação, a gente não sabe quanto a pessoa está sofrendo. A gente não consegue avaliar isso.
A dimensão daquele sofrimento.
Exatamente. E quando a gente passa por uma situação daquelas, você pode dizer, eu sei o que ele está passando. Eu sei o que ele está sofrendo. E aí é que eu posso tentar falar, pô, eu vou lá tentar ajudar aquela pessoa.
Inclusive, sabe, Sérgio, aproveitando o seu gancho aí, eu me encontrava agora na última internação num leito, né? E ao lado tinha um outro companheiro nosso, né? E a enfermeira entrou às 10h30 da noite para me dar o último medicamento, né? E ela perguntou, ela viu o livro Pão Nosso. Ela falou, o senhor é espírita?
Pão Nosso, um livro do Emmanuel.
É, isso, que a Tereza todos os dias ia, né? Fazia o livro, Tereza, a página,
a sua esposa.
Minha esposa. E ela me perguntou, o senhor é espírita? Eu falei, olha, eu estou tentando estudar, eu não sei, tentando aproveitar melhor o meu tempo com conhecimento, né? Falou, não, porque eu também sou, né? E nesse intervalo todo ela teve que sair, porque são tudo rápido, né? Tudo coisas rápidas, né? No dia seguinte, quando ele levantou, que eu pensei que ele estava dormindo, ele falou, então o senhor é do Grupo Noel? Eu falei, sou, né? Ele falou, não, porque eu precisava do endereço que eu estou precisando.
Tá aí, um abração, aliás, para os amigos do Grupo Noel, lá na Vila Mariana,
Vila Mariana,
em São Paulo,
isso,
né? Muito bom. Hélio Dallanossi, o nosso companheiro Hélio Dallanossi. Hélio, nós estamos aí um pouquinho antes do nosso intervalo. Por que nós devemos procurar nos resignar diante dos sofrimentos, hein?
Eu estava recorrendo aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo para até... Porque a palavra resignação, pouca gente sabe o que ela significa, né? Porque diz que a obediência é o consentimento da razão. Uhum. E a resignação é o consentimento do coração. Então, quando você se detém diante de um sofrimento, que, como o Sérgio lembrou bem, o caso da enchente é um caso deles, e outros que você não tem o que fazer, tem pessoas que são obedientes, mas não são resignadas. Elas obedecem porque não tem o que fazer, mas não são resignadas. Elas obedecem, mas obedecem porque não tem o que fazer. Ela está diante de um poder superior, às vezes até de um chefe, mesmo, de alguém que te impõe uma... Mas ela não se resigna, não há resignação. Ela não
sofre com aquilo.
Ela sofre com aquilo. Ela não tem o consentimento do coração para aquilo lá. Ela não tira o proveito necessário daquela experiência. Se ela não for resignada no sentido exato da palavra, ela perde a oportunidade do aprendizado daquela situação. Porque, inequivocamente, sempre que você entra em sofrimento, é porque você errou alguma coisa. Você cometeu algum erro. Não é um erro, você cometeu uma falha, você não foi atencioso para algumas coisas. E outras coisas, outras vezes, você, em função até de vidas passadas, você é colocado naquela... Mais que você faça, você é colocado naquela situação e você não tem como escapar dela. Aí entra a resignação. Você precisa ser... Temos que ter o consentimento do coração. Ou seja, para você quer para que você possa tirar proveito da situação. Senão você não tira proveito da situação, só da situação, e ao contrário, você amplia o sofrimento. Porque diz que sofrer, todos nós podemos sofrer. E não temos como escapar do sofrimento. Agora, a intensidade, né? E o tempo do sofrimento é a opção pessoal de cada um. Uhum. Né? Por exemplo, você perdeu um carro na enchente. Vamos continuar com o exemplo do Sérgio. Você pode ficar, ter aquilo, resumindo apenas aqueles segundos, aquela hora, aquelas duas horas que você passou lá. Agora, se você não for resignado, você vai sofrer com aquilo 20, 30 anos. Você vai ampliar aquela enchente por 30 anos na sua vida, sua cabeça. Né? Quer dizer, uma ofensa que você teve, se você não for resignado, não deixar para lá, e você não esquecer aquilo, você vai sofrer 40, 50, às vezes até algumas encarnações, nós temos casos de pessoas que sofrem por algumas encarnações, porque elas não são resignadas. Né?
Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeio da Boa Nova, nós vamos voltar daqui a pouquinho, mas eu vou deixar uma perguntinha para o Otávio, para ele ir preparando a resposta. Otávio, se uma pessoa tem, na programação da sua reencarnação, ela tem que passar por um sofrimento, né, o que nós chamamos de um karma, existe alguma coisa que ela possa fazer para que esse sofrimento seja eliminado? Você vai responder no nosso retorno. Você não muda de emissora não, que nós voltamos já já com o Semeando a Boa Nova.